Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 15 de maio. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, temos um dia em que as principais bolsas globais, e eu posso dizer aqui futuros norte-americanos, acabam aí rumo a um novo recorde após uma recuperação liderada aí pelo setor de tecnologia nas últimas sessões. E obviamente que isso acabou sendo impulsionado diante de um otimismo de que os dados de inflação que irão sair nesta quarta-feira não devam prejudicar as expectativas, do mercado em relação ao corte das taxas de juros nos Estados Unidos. Então, o principal dado desta quarta-feira, conforme a gente vem comentando aqui e acompanhando, são os dados do CPI, CPI, dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Este número será divulgado às 9h30 da manhã. Expectativa é de um avanço de 0,4% no mês de abril, na comparação mês contra mês, e uma leve desaceleração dos núcleos, né? Ou seja, aqueles itens mais rígidos em que você não contempla, digamos, itens voláteis como preço de combustíveis e também de alimentos. E conforme eu comentei anteriormente, a gente já vem acompanhando o movimento de recuperação das bolsas lá fora. Ontem a gente teve a divulgação do PPI, PPI, que é o dado de inflação ao produtor nos Estados Unidos. Ele que subiu mais do que o projetado, pessoal. Mas olhando para os principais componentes do índice que alimentam, né, a inflação PCE, que é uma inflação utilizada pelo Fed aí para acompanhar e tomar suas decisões, esses itens vieram mais fracos. Além disso, acabou acontecendo aí diversas revisões nos números anteriores, o que acabou passando aí uma mensagem mais positiva para o mercado. É aquilo que eu venho comentando com vocês. Se inflação não for um problema e existir espaço para que o Fed consiga reduzir as suas taxas de juros, quanto mais cedo isso acontecer, melhor para as bolsas americanas, melhor aí para as bolsas de países emergentes como o Brasil. Agora, se chegar num ponto em que nós temos um somatório, né, de indicadores econômicos que mostram uma, digamos assim, uma regressão, né, uma desaceleração da economia americana sem espaço para o Banco Central norte-americano conseguir reduzir os juros, aí que mora o perigo, aí que a gente tem um cenário realmente mais desafiador. Mas, por enquanto, os investidores acreditam que existe esse espaço e que inflação não seria um problema. O mercado que se estressou bastante, principalmente no mês de abril, em que a gente teve um mês bastante negativo aí para as ações globais, porque a gente estava acompanhando dados de inflação piores do que o esperado e dados de atividade também bastante ruins. Então o mercado chegou a cogitar esse cenário de estagflação, mas conforme aí as coisas vêm acontecendo, esses números vêm melhorando, tá bom? Então isso é importante. Isso acaba mantendo aí o otimismo do investidor. E quando você tem tudo isso somado a resultados corporativos nos Estados Unidos, que em sua maioria divulgaram números melhores do que a expectativa, aí você tem uma combinação perfeita e que justifica bolsas norte-americanas nas suas máximas históricas. Tá certo? Sobre as movimentações então de hoje das principais bolsas globais. A Bolsa de Londres sobe 0,27, Paris na contramão caindo 0,18 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,42. Futuros norte-americanos, o S&P sobe 0,03, Nasdaq caindo 0,01, praticamente no 0 a 0, Dow Jones subindo 0,04. O VIX, aquele índice do medo, apesar da alta de 3,2, está numa região super tranquila, 13,85 pontos. O dólar index DXY tem uma queda de 0,15, as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos caem 0,60 a 4,42 e o Bitcoin sobe 1,8%, 62.800 dólares a unidade. Falando agora sobre as commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York, praticamente no 0 a 0, 78 dólares o barril. Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 82 dólares o barril, também uma leve alta. Essa movimentação do petróleo é justificada após relatório da indústria aí ter mostrado uma redução dos estoques nos Estados Unidos, enquanto os investidores também aguardam dados da Agência Internacional de Energia, que podem, digamos, trazer alguma luz aí sobre como estão os equilíbrios de mercado, ou seja, equilíbrio entre oferta e demanda. Sobre o minério de ferro, a gente teve aí a segunda queda consecutiva diante do mercado que está preocupado aí sobre o mercado imobiliário na China. Ontem a gente teve aí mais uma empresa do setor de construção civil na China solicitando um default, ou seja, dando calote, né, não conseguindo honrar os seus compromissos financeiros. E no caso, a gente também segue aí acompanhando, dado que a China poderia considerar aí uma proposta de que os governos locais comprem milhões de casas que não foram vendidas, numa tratativa, digamos, bem mais ambiciosa até agora aí para tentar salvar o setor. É aquilo, pessoal, a gente vem acompanhando a China, que está aos poucos aí tentando já há algum tempo estimular a sua economia, mas não houve ainda, pessoal, como o mercado, como as pessoas, alguns gostam de comentar, uma bazuca de investimentos, né? Um anúncio bomba, assim, realmente muito significativo. Foram medidas aí bastante pontuais e que ainda parecem não ter surtido efeito. Vamos ver se isso aconteceria, tá? Enquanto isso não acontece, diante dessas preocupações que voltam para o mercado, que, como eu já disse para vocês, segue extremamente especulativo, a gente vem acompanhando então o minério de ferro entre altas e baixas. Beleza? Então, essas são as principais movimentações. Só para falar das bolsas chinesas, na bolsa de Xangai fechou em queda de 0,82. Hong Kong não teve abertura, talvez um feriado por lá. E a bolsa japonesa, alta aí de 0,17. Falando sobre o Brasil agora, olhando para a agenda do dia, a gente vai ter a divulgação às 9 horas da manhã do IBCBR, que serve aí como uma proxy do PIB, expectativa de uma queda de 0,25%. No caso, esse número representa uma desaceleração, já que o número anterior mostrou uma alta de 0,40. E hoje, pessoal, é o último grande dia, digamos assim, para as grandes empresas divulgarem os seus resultados da bolsa, tá? Então, obviamente que algumas outras empresas ainda divulgam seus resultados na semana, mas as principais termina hoje, nesta quarta-feira. Então, dentre os destaques, nós teremos os resultados da Sequoia, Aliança, que é a antiga Aliar, Equatorial Energia, Light e Marfrig, divulgando os seus números. Beleza? Bom, pessoal, agora a principal notícia e que vai trazer, infelizmente, um impacto muito negativo na Bolsa Brasileira foi a notícia que foi dada ontem à noite. Eu lembro que eu estava jantando, aí pingou aqui um pop-up no meu celular, do Broadcast, né, uma das plataformas que eu utilizo aqui para acompanhar as notícias do mercado, dizendo o seguinte: presidente Lula demitiu o CEO da Petrobras, Jean Paul Prats. Consequência, pessoal, reação obviamente negativa no mercado hoje. Só para vocês terem uma ideia, as ADRs, né, os recibos das ações da Petrobras negociadas em Nova York, né, negociados também em outras regiões do mundo, na Europa, caindo ali entre 7 a 10%, e vai ser mais ou menos essa a queda aí da Petrobras no mercado hoje, tá certo? Então isso acaba, entre aspas, encerrando aí meses de especulações em meio aí a diversas divergências que existiam, né, entre o Prats e também o governo, tá? O governo que deve indicar a Magda Chambriard, que ela é ex-ANP, para o cargo aí, ela que já defendeu, né, a necessidade do Brasil explorar petróleo em novas áreas, perdão, incluindo aí a margem equatorial e a bacia de Pelotas. E essa destituição então de Prats, pessoal, acaba marcando aí uma deterioração na governança aí da Petrobras, que é uma missão que não vai ser tão fácil, mas que a Magda Chambriard vai ter, tá? No caso, ela chega então também com a pressão para cumprir, né, os planos de investimento, acelerar a expansão dos investimentos da Petrobras, e isso pode resultar em menores dividendos, tá? São as expectativas aqui dos investidores. E numa mensagem que foi coletada pela Bloomberg, Prats disse que a sua missão havia sido abortada prematuramente aí por culpa dos ministros Alexandre Silveira e também Rui Costa, perdão. A Petrobras, que já havia liderado ontem, né, os movimentos de queda da bolsa, com resultado abaixo das expectativas, anúncio também de dividendos menores do que o esperado. E é isso, pessoal. Grande destaque negativo hoje da bolsa, infelizmente puxando o Ibovespa aí para baixo, tá certo? Decisão totalmente política. A gente vinha acompanhando aí o trabalho do Prates. Óbvio que existia espaço para um trabalho muito melhor para ser feito, mas levando em consideração, né, que foi uma escolha aí feita pelo atual governo, o mercado recebeu bem aí, obviamente no início com uma certa desconfiança, mas aos poucos aí foi ganhando a confiança do mercado, dado, né, as devidas proporções. Novamente, existe espaço aí para uma liderança, uma atuação muito, mas muito melhor. Mas dentro aí das possibilidades, o Paul Prates acabou fazendo aí, digamos, entre aspas, um bom trabalho, um trabalho mediano. E agora com a Magna Chambriard, acho que voltam esses receios. Obviamente, se o governo, né, troca o presidente de uma empresa estatal, significa dizer que ele não está satisfeito com o que está sendo feito, significa dizer que ele quer ter mais influência sobre a companhia. E vocês sabem, sempre que isso acontece, o mercado aí volta a estaca zero e começa aquela curva de aprendizagem para entender, né, se essa nova pessoa vai ou não, né, tomar uma condução aí da Petrobras de acordo com o que o mercado estima que seja correto, né, que seria de respeito à paridade internacional, de fazer investimentos em que realmente aí se é especialista na empresa, né, a empresa tem como o core business dela, não fazer investimentos aventureiros. Essas são as principais pontos. E também sobre a sua questão envolvendo aí processo de desalavancagem, apesar que a Petrobras já está bastante desalavancada. Beleza? Além disso, pessoal, olhando para resultados aí de peso ontem, a gente teve a JBS e o Nubank divulgando seus números. No caso da JBS, o EBITDA ajustado e no caso do Nubank, o lucro líquido superaram as expectativas aí do mercado. E a gente teve a Marisa, ela que adiou a divulgação dos seus resultados. Eles podem ser divulgados até o dia 17 de junho. Por fim, pessoal, nós tivemos também a MSI Brasil, no caso, é uma das maiores gestoras e responsáveis aí pela administração de índices pelo mundo, tá? Ela que divulgou que o seu índice Brasil vai ter a Magazine Luiza e o Santander sendo removidos, enquanto a BR Foods entra neste índice. Então, tem aquela questão envolvendo fluxo, movimento negativo aí para Santander e Magazine Luiza, movimento positivo para BR Foods. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande número do dia, inflação nos Estados Unidos, a depender, né, de como for divulgado esse número, vai determinar aí o mood, né, o humor do mercado. E a gente já tem uma âncora para hoje. Essa âncora se chama Petrobras. Um abraço, uma ótima quarta-feira, bom pregão e até mais. Valeu!